Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje vamos iniciar o capítulo 6º, mas antes de iniciar esse capítulo, eu vou reler só a última frase do capítulo 5º, que nós encerramos o último programa, que diz assim: o tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Essa frasezinha, que a gente fique com ela assim na geladeira, para a gente estar sempre lendo, porque é... Esse trabalho para o próximo, ele vai nos dar bônus, ele vai nos dar, vai nos dar uma maneira de nós podermos ajudar os nossos também. Quando Chico Xavier, o Emmanuel fala para ele: olha, a sua missão vai ser a parte da mediunidade, né? A parte da escrita e tal, mas antes disto, você precisa fazer caridade na periferia. E o Chico pergunta: mas o que tem a ver caridade na periferia com o trabalho mediúnico de psicografia? E o Emmanuel fala o que para ele? Você precisa ter amigos no mundo material e no mundo espiritual. E a caridade vai te favorecer a isso. Então a gente pode até pensar, tipo, poxa, mas que coisa mercenária, você vai fazer uma coisa para conquistar amigos? Mas é assim mesmo. Nós é que temos esse pensamento mercenário interesseiro, porque a gente só quer ajudar através do interesse no aqui e agora. Mas quando a gente disponibiliza desse tempo ao próximo, isto é uma bênção para
a
gente.
É a gratidão, né, que vai se colocando. Acho que a gente só acha que é mercenário porque a gente não está vendo o prazer, o bem-estar que aquilo vai dar para a gente mesmo. A gente não está enxergando essa verdade. Porque quando a gente enxergar, isso vai ser algo que vai nos, assim... Vai entrar na rotina do bem, como tem... Será que o doutor Bezerra de Menezes sempre fala sobre isso? Ele vai pensar assim: e hoje, acordei. Será que eu tenho que ajudar aquele povo todo? Deixa eu ver o que eu vou ganhar para isso. Não tem isso não, né? É tão automático, e o automático em sentido assim, de fazer parte da estrutura de felicidade, de vida moral do espírito, aquela escolha.
É, uma amiga minha, ela foi pedir uma orientação espiritual porque ela queria sair de todos os trabalhos, enfim, ela estava muito atarefada, então ela queria sair. E o orientador, o espírito, né, deu uma mensagem dizendo para que ela não saísse do trabalho. Isso. Porque aquele trabalho ia gerar para ela condições de, no futuro, ela ajudar os delas. Isso. Ela tem 3 filhos e ele falou: minha filha, esta você está adquirindo uma condição para ajudar os seus mais lá na frente. Não deixe o trabalho. Invista no trabalho para você ajudar os seus. Hein? Porque até essa relação, né, do bônus hora, quando a gente aprende no livro Nosso Lar, inclusive no capítulo 22, ele fala exatamente como é que funciona o bônus horas, é para que a gente adquira realmente esse tesouro, para a gente ter disponibilidade de ajudar os nossos. Como é que a mãe do André Luiz ajuda ele? Exato. Porque ela tem méritos, né? Ela tem amigos no mundo espiritual. Ela não pode ir onde ele está, exato, mas ela tem amigos, aí ela pede. Então nós temos que investir nas pessoas, investir nos amigos. Ser amigo não é compactuar das ideias, não. É apenas ser amigo.
E por que você é amigo, né? Porque em algum momento da sua vida, aquela pessoa teve um significado. A verdade é essa, né? Se você pensar bem, é isso. Então isso vai fazer o quê? Com que se expresse nível de gratidão, solidariedade. O amor vai incentivar sempre ao melhor.
É isso aí. Então, no capítulo 6, nós vamos iniciar, tem o título de Psicofonia Consciente. A psicofonia, na verdade, é a mediunidade que a pessoa fala.
É, né? A falante, né? No Livro dos Médiuns, no item 166, ele fala sobre isso. É o capítulo 14, item 166. Ele fala que os médiuns auditivos, que só transmitem o que ouvem, não são, propriamente falando, médios falantes. Esses últimos, com muita frequência, nada ouvem. Neles, o espírito age sobre os órgãos da palavra, como age sobre a mão dos médios escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito vai servir do órgão que ele encontra mais flexível no médium. A um, ele toma emprestada a mão. A um outro, a palavra. Ao terceiro, o ouvido. Então, ele está dizendo, né, naquela dúvida que aqui vem trazer, né? Ah, mas eu falo, mas eu sei o que está acontecendo. Se eu quiser coçar minha mão, eu coço a minha mão. Se eu quiser mexer a perna, eu mexo com a perna. Será que eu sou médium? E esse capítulo é excelente para quem tem esse tipo de dúvidas.
Então, vamos iniciá-lo agora. Desdobravam-se os serviços da casa harmoniosamente. Veja que os serviços estão acontecendo. E aí ele faz uma observação aqui, olha, harmoniosamente. Isso. Por quê? Por conta da disciplina, por conta do estudo, por conta da vibração. Porque se não tivesse nada disso, o trabalho aconteceria. Agora imagina um trabalho acontecendo de uma forma que não seja de harmonia. Exato. Seja uma coisa em desarmonia. Aí as pessoas vão sair mais confusas, isso, mais doentes do que entraram. Três guardas espirituais entraram na sala, conduzindo o infeliz irmão ao socorro do grupo. Era infortunado solteirão desencarnado que não guardava consciência da própria situação. É interessante isso, porque muitos, né, espíritos não sabem nem que morreram, não sabem da situação. Aí a gente pode falar assim, mas que absurdo, como é que pode? Da mesma maneira que a gente não sabe sobre o que a gente pensa.
Não.
A gente não sabe sobre a nossa situação. Às vezes nós falamos que nós somos vítimas na família, quando na verdade nós somos os algozes.
Por que eu estou assim, né? Até da nossa própria questão, ô Berenice, física, né? Por que eu estou assim? A gente não analisa muito. No sábado, eu passei por um episódio de uma alergia. Então, o que eu estou... E aí, né? Toda alergia, que é do pescoço para cima, a coisa é séria porque pode interferir na glote, né? Pode fechar. E aí, o que eu fiquei observando? O que eu fiz? Porque, assim, eu uso grãos, eu gosto de grão, mas toda vez que eu misturo grão com cacau ou com alguma coisa assim, quer dizer, é uma mistura que eu faço que aí dá uma reação alérgica. Então, a gente tem que começar a perceber o seguinte, eu não sou alérgica a nada separado, mas quando misturo determinadas coisas, aí eu comecei a analisar o que foi que eu comi. O que foi que eu fiz? E é uma resposta que você que vai ter que dar para você mesma.
Isso.
Aí você vai chegando à conclusão, porque senão você coloca também da mão do outro. Ah, mas eu fiquei assim porque eu saí, né? Eu saí com fulano. Não é nada disso, né?
Então, eu não guardava essa consciência. Outro dia, eu estava assistindo um vídeo, uma aula do Sérgio Felipe. Sérgio Felipe, ele é um médico, ele é um cientista em São Paulo, que ele é bastante conhecido, tem muito material dele no YouTube, se você botar Sérgio Felipe. Então, é bem interessante as aulas dele. E com relação à consciência da própria situação, ele falou que ele sofreu um infarto, né? Então, ele sofreu esse infarto, caiu no chão e saiu do corpo. E ele viu o corpo dele. Então, ele começou a fazer uma análise de tudo o que estava acontecendo ali. Ele começou a ver o corpo dele, começou a ver o que estava acontecendo dentro do corpo dele, e tentando acalmar a mente para ele entrar em sintonia, porque ele percebeu que ele não morreu, que ele estava ligado ao corpo, né? Então ele queria, ele espírito, facilitar o retorno dele para ele poder ter ajuda adequada. Então ele começou a vivenciar o que está acontecendo dentro do organismo dele para ver o que ele poderia interferir como espírito naquele organismo. Até que ele foi socorrido e as coisas, ele continua aí. Mas por quê que acontece isso? Porque ele sempre teve a consciência da própria situação.
Exatamente.
Então, na hora que ele se viu, naquele momento de pré-morte, né, que ele sentiu o corpo dele assim desfalecendo e ele sentiu todas o organismo querendo parar e ele ali do lado, então ele estava consciente daquilo, porque é uma consciência que foi construída.
Pois é, um processo de educação, não é?
Isso.
Não é porque o fulano é mais ou menos, é puro, não é nada disso. A nossa vida, ela se estrutura pelos alicerces da educação.
Exatamente.
Então, é o hábito que a gente tem de
exatamente.
Pensar.
Então,
né?
Não é apenas o conhecimento dele na medicina que fez ele agir dessa forma. Não é apenas o conhecimento dele da doutrina que fez ele agir dessa forma. O que que fez? Foi a consciência. Como ele é consciente de si, neste momento ele se viu consciente também. Porque parece uma coisa assim, mirabolante, às vezes até inacreditável, que o camarada morre e não sabe que morreu.
Pois é. Né? Mas é a consciência. Olha, tem um fato que não é nem ligado à doutrina espírita, mas à consciência corporal, né? O Sérgio Brito era um ator, assim, muito, muito famoso, um excelente ator. E ele estava fazendo, acho que era Édipo Rei. E aí, ele, quando acabou, ele virou para alguém e falou assim: me leve para o Procor agora, porque eu estou infartando. E aí levaram, né, naquela pressa toda, e ele foi atendido. Observa só, ele era médico e ator. Aí alguém perguntou assim: ah, você soube que estava infartando porque era médico? Ele falou assim: não, eu soube que estava infartando, porque como ator, eu tenho a consciência corporal. Então, em determinado momento, eu percebi uma falha no batimento e eu falei assim: isso é infarto. Então, olha só, o que que a gente vive inconsciente, né? Da nossa palavra, do nosso espaço, do nosso próprio movimento. E aí, por que que a gente... Assim, travou a coluna. Olha só. Não trava à toa, trava porque eu tive uma movimentação não tão adequada.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, ele continua, né, falando sobre esse caso desse rapaz que era um solteirão desencarnado e que não tinha consciência que estava desencarnado. Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. Então, veja, como é que a gente não consegue enxergar quem está do lado? Né? Por quê? Porque o hábito dele... Lembra que no capítulo passado e alguns programas para trás, nós abordamos justamente essa questão da gente tomar a consciência das pessoas que estão à nossa volta, quais são os nossos hábitos, né? Se apropriar disso... tem pessoas que entram e saem e não enxergam ninguém.
Exato, exatamente.
Então, nós vamos treinando a nossa mente a não enxergar as pessoas. Às vezes, a gente entra numa farmácia, num restaurante, numa lanchonete, no ônibus, e se quando a gente descer e falar assim: você viu aquela pessoa assim? Não vi.
Exato.
Poxa, mas estava chamando tanta atenção. Exato. Às vezes, uma pessoa com uma deficiência, por exemplo. A pessoa: não vi. Então, isso é um treino para a mente, para não enxergar.
Exato.
Aí, quando desencarna, aí não enxerga o mentor, não enxerga a ajuda, não escuta, fica,
não
se transforma um cego.
As influências estão ali,
isso,
não é? Ao redor.
Exatamente, porque não se percebe. Uma amiga minha, no passado, ela foi fazer um curso de fotografia e ela ficou assim chocada, porque um dos exercícios, que é uma coisa tola, que quando o camarada lá, o professor falou, ela até pensou: nossa, que bobagem isso, né? Mas quando ela foi ver, o que o professor falou? Olha, tudo que você olhar, imagine que você vai enquadrar numa lente. Aí ela falou que quando ela parava no sinal, ela começava assim, tipo... vou enquadrar aquele banco, vou enquadrar... Aí ela começou a perceber que tinha gente no mundo.
É, exato.
Ela falou: Berê, eu comecei a perceber, ela ia todos os dias para o trabalho, que várias pessoas ela encontrava no mesmo horário, assim, atravessando o sinal.
Sempre, né?
Né? Aí ela, por quê? Porque ela parava sempre, quando o sinal estava fechado, ela começava a enquadrar as pessoas como se fosse na fotografia. Aí ela foi reparando que aquelas pessoas passavam praticamente no mesmo sinal... todos os dias naquele horário. E aí ela tomou pé de uma situação que existe pessoas no mundo numa rotina, que nem a dela. e que ela nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Então, aquilo ali, ela foi, assim, fez uma mudança muito grande na vida dela. E às vezes é isso, nós entramos numa situação, em algum local, e a gente, no mercado, alguma coisa, e a gente sai e a gente não enxerga ninguém, a gente não sabe quem, se é falar assim, o caixa era negro, era branco, era homem, mulher, alta.
Nem viu.
Então, quando nós temos uma vida...
É,
quando nós temos uma vida assim, significa que quando a gente desencarnar, provavelmente nós vamos estar assim, olha, à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. Não sabe da própria situação, não enxerga os vigilantes. Ali, está perdido.
A gente, na verdade, às vezes uma encarnação, Berenice, a gente está gastando corpo e tempo, né? Sem um aproveitamento real, né? Vai passando. Eu acho que há uma expressão assim, o que que eu fiz da minha vida?
É verdade.
Na verdade, o que que eu fiz de mim, né? Porque eu não prestei atenção.
É,
e a gente, às vezes, vê pessoas tão simples com uma vida tão rica, né?
É verdade. Outro dia, no Face, um amigo meu fez um aniversário e a filha fez uma homenagem, né? Que eu achei muito interessante, porque ela escreveu que ela agradecia muito a ele por ele ter ensinado a ela a ser prestativa. Eu conheço a família, o pai e a mãe são muito prestativos, dois, e a menina também, ela é uma jovenzinha e ela é prestativa. E ela falando que, assim, que ela recebe muitos elogios por ser prestativa, por ser uma pessoa genuinamente prestativa, mas que ela sabe que aquilo ela tem que agradecer a ele, porque foi o que ele exemplificou e desde pequeno era o que ele incentivava ela a ser. Né? E aí ela conta assim, algumas coisas de quando ele incentivava, que na época ela nem gostava daquilo, entendeu? Mas que como aquilo fez a diferença. Ou seja, ele ensinou a ela a enxergar as pessoas,
outro, né,
que estão à sua volta.
Né? Aquele que observa, né? E assim, além de ver, observa, né?
Isso.
Não vê só.
Exatamente.
Observa.
E não só enxergar a pessoa. Por exemplo, eu tenho uma parente que quando ela vai no mercado, aí ela está na fila. Aí daqui a pouco ela começa, eu acho que essa mulher não está bem para o caixa, né?
Sei.
Aí quando ela vai se aproximar, hoje em dia eu percebo que ela conhece todos os caixas do mercado, né? Então, quando ela chega, ela já fala, e aí, minha filha, a sua sogra melhorou e tal. A mulher, pô, a senhora se lembra lá, a gente conversou da outra vez e tal. Então, é uma pessoa que ela fala que ela fica muito ligada, porque ela acha que é uma profissão muito solitária, né? Fica aquela pessoa ali o dia inteiro batendo aqueles, né? Sabe-se lá o que está na mente daquela pessoa. E chega os clientes mal-humorados, chega um monte de coisa. E é uma profissão solitária, porque você fica ali horas apenas olhando para um produto que muitas vezes você não pode comprar, num ambiente que tem tudo maravilhoso que você não pode ter.
Tem acesso, né?
E imagina, você tem acesso a uma coisa que você pega, mas não
passa,
prova.
Passa pelas suas mãos, mas não,
mas
pode
você não
ser
pode
seu,
provar. Né? E são coisas deliciosas.
Exato.
Que você vai passando ali, a pessoa olha, a gente não sabe o tamanho da fome daquela pessoa, da necessidade dela, né? Então, essa minha parente, ela fica assim, sempre muito preocupada. Então, ela dá muita ênfase a isso, a conversar e tal. Então, olha, é uma pessoa que quando desencarnar, esse hábito dela, ela vai enxergar...
Porque tem um relacionamento, né?
Exatamente, ela vai enxergar...
Vai logo observar o ambiente, quem
Exatamente.
Está, né? E como é que pode se resolver ali, né?
Exatamente. Então, muitas vezes, nós vamos na mesma farmácia há anos, no mesmo mercado há anos, pegamos o mesmo ônibus com o mesmo motorista e nem sabemos o nome da pessoa, sabe? Então, este é um treino para que a gente se apodere do mundo em que nós vivemos, dessas pessoas que estão à nossa volta. E aí, ele fala sobre agora o rapaz, né? Que é esse solteirão desencarnado. E ele diz assim, é um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que, desde muito tempo, se ajusta, informou Aulus, compadecido. Aqui é o grande detalhe, né? Ele informou compadecido. Se fosse a gente, tá vendo isso aí? Isso não vale nada.
Pois é, só tava atrapalhando aquela casa, né? Criando uma confusão danada.
Não vale nada, é
e
maior obsessor.
Ele falou... No ambiente que se ajusta. É muito interessante, gente. Quer dizer, o obsessor, o Chico Xavier falava assim, o obsessor, ele não pula a cerca, ele entra pela porteira. Por quê? O que é se ajustar? É aquele lugarzinho que a gente chega e não acontece isso muitas vezes. Você entra...
Se senta em casa.
No restaurante ou num lugar qualquer e você dá uma olhada. Aí daqui a pouco você senta numa mesa. Você fala assim, aqui não tá bom não. Aí você levanta e vai para um outro lugar. Aí daqui a pouco, ah, agora a gente estou. Não é assim que acontece na vida. Exato. O obsessor, ele é isso. Ele vai entrar no ambiente em que ele vai se sentir em casa, vai estar muito bem, não é?
Exatamente. E esse olhar do Aulus é justamente esse olhar compadecido. Porque o obsessor, ele que precisa de ajuda. Quando nós vamos pedir ajuda a uma casa espírita, que nós colocamos o nosso nomezinho para desobsessão, quem é ajudado, de fato, são os obsessores, porque eles é que precisam de ajuda. Porque se o obsessor está na sua casa, ele tem razão.
Exato.
Ele está cobrando por alguma coisa que nós fizemos, sim. Ninguém cobra alguma coisa indevida. Ninguém. Isso faz parte
da lei.
Exatamente. Só que eles serão ajudados, né? Por isso que a gente precisa trabalhar o perdão, para que a gente também perdoe, para poder sermos libertados daquela situação. E aí ele fala, desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. Então, veja, é uma pessoa que desencarnou fora da hora, antes da hora. Porque, olha, ele desencarnou em plena vitalidade orgânica.
Com festiva loucura. E aí a gente começa a pensar, né? Que festiva, que loucura. Como é que uma festa pode ser uma loucura? Olha só, a festa em si não é loucura, não. Mas como eu me relaciono com a festa, pode ser uma loucura. Eu fico observando muitas vezes, aí não é crítica, é análise, né? A gente vai vendo as pessoas se juntarem para beber, ou para comer, ou para qualquer excesso. Então, o que moveu a criatura a estar naquele ambiente, né? A conversar com o outro, a se mobilizar... Não foi o fato de você conversar, confraternizar, trocar amor, trocar informações, foi exatamente para beber. E aí eu fico pensando assim, ué, mas para beber sozinho, para beber junto, pode beber separado. Quer dizer, na verdade, aquele evento não teve um significado para você. Então, muitas vezes, quando fala festiva loucura, vai ser loucura o quê? Toda vez em que um episódio qualquer... se desviar do objetivo. Então, mesmo que me dê uma euforia, que me dê prazer, mas não vai ser substancialmente bom aquela questão.
Exatamente.
Né?
Nós falamos em outro capítulo, mais para trás, sobre o livro chamado Juventude Interrompida, que é espetacular. São 24 casos de jovens que desencarnaram jovens, e sendo que desses 24, 21 desencarnaram antes da hora. Por quê? Por negligência. Então, para a gente saber que isso é possível, sim, e aí a gente vai ter que dar conta. Porque, olha só, ele estava em plena vitalidade orgânica, não era para ele ter desencarnado. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta se a gente desencarna fora da hora. Aí eles dizem que não, e às vezes no momento do desencarne, às vezes coletivo, é aquele momento que a pessoa que ia embarcar no avião não embarca, mas só que ele está falando para as pessoas que estão cumprindo a sua parte na vida, né? Agora, a gente desencarna fora da hora quando a gente o quê? Não cumpre a nossa parte. Quando a gente está cumprindo o nosso papel, mesmo que vá ter um desastre, um desencarne coletivo, e a gente está cumprindo o nosso papel, de alguma forma nós não vamos desencarnar fora da hora, porque a gente está cumprindo. Agora, como nós negligenciamos a nossa vida, como esse rapaz, ele acaba, sim, desencarnando fora da hora, com uma vitalidade orgânica, em plena vitalidade, apenas porque ele negligenciou a vida dele. Então, vamos pensar sobre esses casos para a gente ter esse ânimo de valorizar a nossa vida. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.